Queridos irmãos e irmãs, o tempo se completa. Celebramos o quarto domingo do tempo do Advento, um tempo rico da graça de Deus, um tempo em que tivemos a oportunidade de ouvir as palavras das Sagradas Escrituras, e essas palavras reacendem em nós a chama da esperança, da expectativa pelo Messias que vem. Um tempo em que personagens bíblicos, como o profeta Isaías, como São João Batista, como a própria Virgem Maria, nos foram apresentados como personificação própria desse tempo, no sentido de que eles aguardam a concretização da promessa, confiam em Deus e não se decepcionam. Um tempo em que tivemos por proposta preparar o coração para a celebração do Natal, lembrando que a essência do Natal é o Cristo, nosso Senhor. Esse Cristo acolhemos pequenino, contemplando-o reclinado no presépio. Esse Cristo preparamos o coração para acolhê-lo também como juiz dos vivos e dos mortos, como diremos daqui a pouco no nosso credo. Um tempo em que as nossas velas do Advento foram acesas. As quatro velas estão acesas. E a coroa do Advento sinaliza para nós, o tempo se completa. Já estamos no limiar do Natal. Em breve estaremos celebrando o evento mais importante da nossa fé, o evento que comemora a encarnação de Deus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é importante que, como pessoas, homens e mulheres de fé, nós de fato experimentemos o mistério do Natal e reacendamos em nós a chama viva da esperança, porque é a esperança que nos move. É a esperança de um mundo melhor, um mundo iluminado pela presença de Deus, como a gente vai ouvir numa das leituras da noite santa do Natal. A treva será iluminada, porque nas trevas brilhou a luz. E é claro, somos convidados a perceber que essas trevas, elas fazem parte do nosso cotidiano, infelizmente. Elas estão muito presentes na vida das pessoas, sobretudo nos dias de hoje, dias de violência, de intolerância, de descrença, materialismo. São as trevas presentes no cotidiano da humanidade, mas o Cristo brilhou e continua a brilhar para iluminar toda e qualquer treva da vida do ser humano. Hoje nós ouvimos mais um trecho do livro do profeta Isaías como primeira leitura, e já dissemos que Isaías é um dos personagens bíblicos que personifica o tempo do Advento. No trecho de hoje foi-nos proclamada a profecia. O profeta diz ao rei Acais: pede um sinal ao Senhor. E Acais responde: não pedirei, porque não é justo colocar o Senhor à prova. Não é correto tentar o Senhor. O correto é submeter-se sempre à vontade de Deus. O correto é ter olhos de fé que percebem os sinais de Deus na vida, apesar deles serem muito sutis. E são sutis os sinais de Deus. Um exemplo disso é a própria festa do Natal, que ainda, graças a Deus, tem essa conotação de festa de família. Mas é exatamente na sutileza dessa festa de família que a gente precisa lembrar aquele que comemoramos. Precisamos colocá-lo como centro das celebrações, porque se não fosse o nascimento do Cristo, não haveria Natal. Mas é preciso sensibilidade para isso. É preciso ter o olho da fé muito atento, muito aberto, para lembrar que o Cristo dá sentido àquela festa de família. O profeta diz então ao rei Acais: ainda assim o Senhor te concederá um grande sinal. Quando chegar a plenitude dos tempos, o próprio Deus vai se fazer Deus conosco. Ele vai descer do céu, ele vai encarnar-se no seio da Virgem e ele vai tomar por nome o título de Emmanuel. E é interessante, irmãos, porque essa profecia de Isaías alimentou a esperança do povo por muitos séculos. Muitos séculos. O povo caminhou naquela expectativa do filho de Davi que haveria de chegar. Esse filho de Davi que haveria de restabelecer a glória do povo de Israel. É claro que um pouco desviada a concepção, não é? Achavam que seria um filho de Davi político, um rei poderoso. Mas o plano de Deus era outro. Entretanto, na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem moradora da cidade de Nazaré, na Galiléia. O nome da virgem era Maria. E ele diz a ela: eis que conceberás, darás à luz um filho, e ele será grande, filho do Altíssimo. É a concretização da promessa, é a realização, porque Deus promete e cumpre. O nosso Deus é um Deus fiel, ainda que o seu tempo não seja o nosso, hein? Às vezes a gente tem esse problema de achar que Deus tem que fazer o que a gente quer no tempo que a gente quer. Não. As coisas de Deus acontecem quando tem que acontecer. A gente se submete, a gente obedece. A promessa feita na primeira leitura ganha eco na leitura do Evangelho, texto de São Mateus, que começa fazendo menção a Maria, noiva de José. Mas o texto de São Mateus hoje coloca no foco a figura de São José. E é tão bonito pensar como Deus se vale da cooperação dos seres humanos para realizar o seu plano. Não precisaria. Deus Todo-Poderoso realiza tudo de acordo com a sua vontade. Não precisaria. Mas ele quer contar com a nossa cooperação. E aí, sabendo da gravidez de Maria, José decide abandoná-la em segredo. Decide não assumir a paternidade, ou não assumir o interlúdio naquela gestação. Mas é interessante porque o Evangelho de São Mateus faz uma afirmativa muito contundente acerca de São José. É a única fala a respeito de São José na leitura do Evangelho. São Mateus diz: José era justo. É claro que é um adjetivo muito simples, que traz aí uma ideia muito simplificada até, mas que tem uma compreensão imensa. A gente pode pensar, por exemplo, que José, sendo um homem justo, era um homem bom, era um homem crédulo, que acreditava em Deus, era um homem responsável, era um homem honesto em todos os sentidos, era um homem de fé. José era justo. E aí a gente transporta todas essas ideias para nós mesmos, porque nós somos convidados a todas essas virtudes que a mensagem evangélica traz para nós. Todos nós. Ninguém pode se furtar a isso. É claro que a gente tenta, não é? Dar passos, um progresso nesse sentido. Mas quisera poder se dizer de nós: somos justos. José era justo. E aí Deus envia o anjo em sonho para solicitar da parte dele cooperação. E ele coopera. José não se furta a isso. E é através de José que a Virgem Maria ganha uma casa, um lar, uma relação estável, um casamento. É em José que o Filho de Deus encontra uma referência de paternidade. É José que nomeia o Filho de Deus. É José que sustenta o Filho de Deus. Por isso também, com muita propriedade, ele é considerado o provedor da Sagrada Família e o protetor de toda a Igreja. José é pai. José é justo. E é tão bonito pensar que estamos coroando o tempo do Advento com uma figura tão expressiva das Sagradas Escrituras, São José. Pedimos a ele por nossas famílias, pedimos que no contexto da nossa família a gente consiga fazer acontecer todas aquelas virtudes próprias para a vida do cristão, a fim de que de fato Deus seja conosco na nossa casa, no nosso convívio familiar, no nosso trato social, no convívio com toda e qualquer pessoa, porque esse é o grande propósito que assumimos nesse quarto domingo do tempo do Advento. Estamos por comemorar a chegada do Salvador. Faltam alguns dias. Que a chegada do Salvador marque o nosso coração de uma forma tão importante, tão expressiva, que a gente se alegre, se encha de esperança de um mundo melhor, de dias melhores, que a gente consiga cooperar para que isso aconteça. Não tenhamos uma postura passiva de esperar acontecer, não. Assim como São José, nós somos chamados a cooperar com essa transformação do mundo. Um mundo de mais tolerância, um mundo de mais respeito, um mundo de fidelidade, de fé, de oração. Um mundo mais próximo de Deus. Como foi? Certamente, o grande e justo São José. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.